Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos à Junta de Boys. Começamos assim o programa 44 desta Junta, que tem um facto aqui surpreendente a marcar este programa, que é uma ausência, aliás, são três ausências que desta vez, ao que tudo indica, parecem-me ser aqui definitivas. Ora, eu vou explicar o que é que se passou para os nossos ouvintes também perceberem bem. A GSFM veio aqui à Rumo e contratou o Luís Tarroso Gomes enquanto comentador político, comentador desportivo, aliás, de referência, percebemos, naturalmente, a valia desportiva do Luís Tarroso Gomes neste comentário que pode trazer muitos ouvintes à GSFM. E percebemos também que os outros dois eleitos para esta Junta de Boys vão acompanhar o Luís Tarroso Gomes e vão assumir dois programas na antena dessa GSFM. Ora, o João Nogueira Dias, já sabemos aqui, em primeira mão, que vai estrear um novo programa que se chama As Manhãs do Dias, e estamos também já em condições de aqui perceber aqueles que serão os primeiros minutos de João Nogueira Dias na GSFM. Vamos a isso então.
7 horas da manhã de segunda-feira. Bom dia, senhores ouvintes. Espalhem alegria no trabalho, beijem a primeira pessoa que encontrarem, está uma manhã radiosa, fiquem com Brian Ferry.
E que belo momento de rádio que vamos ter aqui com o João Nogueira Dias. Boa sorte, João Nogueira Dias, apesar de nunca teres aparecido na Junta de Boys. Boa sorte também agora aí para esse programa. Em relação ao comentário desportivo do Luís Tarroso Gomes, já percebemos que não se vai balizar apenas no comentário, vai também ter relato. Vamos ter também aqui a oportunidade de acompanhar em direto um desses momentos.
Destaque nesta jornada para a goleada sofrida pelo Neves em casa, frente ao Limianos, por 0-5. Outra goleada conseguiu o Atlético dos Arcos em casa, 6-0, diante do Campos. Os resultados da 1ª Divisão Distrital, 3ª jornada, o de Alenhenses 2, Cardiliense 2, Castelense 1, Piens 1, Neves Futebol Clube 0, Limianos 5, Adecas 0, AD Chafé 2.
E assim ficamos também a perceber aqui os resultados da Associação Futebol de Viana com este novo comentador desportivo, Luís Tarroso Gomes. Sabemos também que o representante do José Ferraz vai, e era expectável também, já percebíamos essa sua tendência para conseguir aqui dar conselhos conjugais, e é isso que vai assumir na Rádio Jace, no programa Love to Love, agora com José Ferraz, ele que vai ser o novo conselheiro matrimonial e também outras coisas na GSFM. Boa sorte para todos. Estão cá os seus substitutos, agora sim, substitutos, vamos ver como é que se portam. Boa noite a todos também, meus senhores, e vamos começar com um tema que, na minha opinião, é incontornável e a merecer algum destaque para abrir algum programa aqui na Junta de Boys, e vamos abrir este mesmo programa com o quê? Francisco Mota, ele que foi de Mota, saiu do cargo de assessor de Altino Bessa na Câmara Municipal de Braga. Representante, não é representante, é substituto do João Nogueira Dias, vou ter que me habituar a esta nova nomenclatura. Bem-vindo a este programa, Francisco Mota, sai da Câmara Municipal de Braga, muita tristeza na cidade.
Consternação e dor.
Consternação e dor, naturalmente. E o que é que tem a dizer sobre este tema?
Antes de mais, boa noite.
Muito boa noite.
E fica já um boa noite generalizado para o nosso auditório e diáspora portuguesa e todas aquelas coisas que eu costumo dizer programa após programa e que cabe-me sempre a mim. Penso que está na altura também de passar a bola aos meus colegas de painel, porque este programa é um painel. E, portanto, ficará para José Ferraz depois as informações acerca de frequência em que nos podem ouvir em FM, mais o endereço, mais quais são as comunidades portuguesas que nos enviaram mensagens esta semana. Uhum. Fica tudo para o José. Eu quero só dizer boa noite.
Deixe-me também só notar isso mesmo.
Juntar-me.
Pelo menos mais educado que o seu antecessor é. Ao menos,
sim,
diz boa noite às pessoas.
Sim, exato. Fica já aqui a primeira mudança. Eu queria dizer que há muita consternação esta questão da saída de Francisco Mota. Rebentou como uma bomba logo no dia 2 de janeiro. Foi, a gente teve a passagem de ano. Portanto, estava a fazer uma entrada suave numa quinta-feira de manhã, de regresso ao trabalho e à vida normal, e somos apanhados de surpresa com esta bomba política que é a saída de Francisco Mota. Devo recordar que deve-se a questões internas do CDS. Francisco Mota apoia Francisco Rodrigues dos Santos, vulgo Chicão, na corrida ao CDS, enquanto, à liderança do CDS, enquanto que Altino Bessa apoia Filipe Lobo Dávila. Aqui está o primeiro grande erro crasso de Francisco Mota, que é, nesta altura do campeonato, não faz sentido nenhum que Francisco Mota ainda esteja no CDS. Porque, de facto, estamos a falar de um partido que está num processo autofágico, um partido que está prestes a ser dinamitado, e, portanto, nesta altura, Francisco Mota já deveria ter decidido para qual dos partidos que vai... qual dos partidos que vão comer os restos do CDS, ele deveria, em qual deles deveria estar. Se era no PSD, na Iniciativa Liberal ou no Chega. Eu acho que sei onde é que Francisco Mota encaixava bem, mas penso... mas, acho que sei em qual destes três Francisco Mota encaixava, mas penso que ele tem maturidade política suficiente para tomar essa decisão sozinho.
Sim, Chega. A maturidade de Francisco Mota.
E, portanto... Exato. Tem maturidade que chega. Altino Bessa também comete um erro crasso, porque fica sem um assessor que o coadjuvava. E penso que Altino Bessa é um variador com grande dinamismo e atividade política, e, portanto, ele precisa de ser coadjuvado com grande vigor. E eu penso que Francisco Mota coadjuvava com um vigor, uma dedicação, uma atenção que não sei se nos próximos tempos Altino Bessa não virá a ter saudades. Eu penso que se Francisco Mota sai claramente prejudicado neste processo, porque se ele tem saído mais cedo, se o tem deixado de sair mais cedo, ele ainda se candidatava à liderança do CDS. E, portanto, não foi a tempo, porque ele agora, como já apoia o Chicão, ficava mal a ligar e dizer, ó, Chicão, olha, eu afinal vou avançar...
Não só baixa em mim, como vou avançar contra ti.
Penso que... foi injusto, porque se tem dispensado os serviços de Francisco Mota lá para novembro, ele ainda, ou setembro, ele ainda avançava com uma candidatura. Setembro não, porque as eleições foram em outubro. Pronto, é fazer as contas. Ele não teria avançado. Devo dizer que Francisco Mota já tem um projeto em mente, porque ele é uma pessoa muito dinâmica também. Ele quer assessorar Chicão na comunicação. Mas há quem diga que o Francisco Rodrigues Santos disse: ó, Francisco, sério, não é preciso, deixa de estar, também não precisa estar já, precisa agora descansar um pouco, tiveste um período muito intenso na Câmara e se calhar... E ele: mas a sério, quero-te ajudar, redes sociais e tudo. Ele: opa, a sério, Francisco Mota, a sério.
Eu pago.
Ele: não, fala a sério, a gente depois fala.
Revisão de texto,
essas coisas todas. E, portanto, está agora em aberto se ele vai, de facto, assessorar na comunicação.
Muito bem. O substituto do José Ferraz, muito boa noite também, bem-vindo. E sobre este tema tem então o que é dizer?
Ora, boa noite, antes de mais, e passo já à frente os cumprimentos que o João Nogueira também teve a capacidade de fazer.
Exato. E
individualizando aqui todos os locais que nos ouvem da nossa diáspora, portanto vou poupar-vos a repetir. Ao que parece, como o João Nogueira Dias acabou de dizer, ou o substituto dele acabou de dizer, Altino Bessa incompatibilizou-se com o seu braço direito, mas já encontrou alternativa, segundo também consta. É um momento triste para nós, para a Junta, porque, parecendo que não, é uma referência que se afasta, pelo menos temporariamente, da vida pública. E, portanto, para nós, e ainda por cima com a ligação emocional que nós tínhamos também, a Francisco Mota.
É verdade.
Ao contrário do que o...
Aliás, deixa-me só dar aqui a nota. Nós estamos a ponderar a continuidade do programa sem Francisco Mota da Câmara Municipal, não é?
Sim, sim.
Fica difícil.
Metade dos conteúdos.
Exatamente.
Metade diretos, com ligação direta.
Ora bem, ao contrário do que aqui o substituto do João Nogueira Dias avançou, a verdadeira causa da divergência não é aquela questão de natureza de disputa partidária ou da pela liderança do CDS nacional, tem, pelo contrário, a ver com o facto do CDS, em resultado das últimas eleições que foram uma catástrofe, não é? E, portanto, o CDS está em contenção de custos, tem muito menos receita e, portanto, o orçamento também concedido do CDS era muito mais reduzido e havia uma divergência entre Mota e Altino relativamente à distribuição, à utilização desse orçamento, porque Francisco Mota queria utilizar o orçamento maioritariamente para comprar sapatos de berloque e organizar torneios de futsal solidários.
Sem plástico.
E enquanto Altino Bessa queria comprar fatos de banho de cores berrantes e organizar plantações de árvores solidárias também. As próprias árvores solidárias.
Sim, as árvores solidárias entre si.
Pronto. Por outro lado, também passou a haver só um carro do mundo da Semana Rural disponível. E também havia esse problema de saber quem é que ia utilizar o carro e, portanto, acharam melhor ficar por aqui. Em homenagem a esta dupla histórica que agora se separa, a loja Starbucks de Braga vai lançar uma nova bebida que se chama Motatino. Que é, em vez de ser feita com leite também, mas em vez de ser leite e café, é leite e vinho verde tinto. É uma homenagem à Altino Bessa, principalmente.
Amanhã eu vou já lá.
Motatino. Olha que é um Motatino.
Que é um Motatino fresquinho, se faz chamar. Muito bem, sobre este tema, o substituto do Luís de Arroz Gomes, ao Sim. qual também dou as boas-vindas ao programa, tem aqui...
Muito obrigado e boa noite também.
Muito boa noite. Sobre este tema, então, vamos lá isso.
Não, só uma nota que eu acho que, apesar de tudo, não, estávamos a ponderar se continuamos ou não, mas há esperança. Francisco Mota disse que garante que Braga continuará a ser a causa das causas e, portanto, parece-me vamos. Que vamos ter ainda Mota aí muito tempo. É pena não tivemos acesso à carta de despedimento. De despedida, não é? De despedida, porque o centrista diz aqui que é com tristeza que se despediu e fez uma série de agradecimentos, que era importante saber quais foram, mas não tivemos acesso a essa carta.
E também saber se era
com, o que é injusto, não é?
Porque agradecimentos era com dois S ou com... Já agora.
A Junta merecia também ser incluída na carta de despedida.
Acho. Era o mínimo. Era o mínimo. Era o mínimo
fazer, portanto,
naturalmente. Muito bem. Obrigado por este esclarecimento. Deixem-me só também sobre este tema e aqui surpreender também aqui um dos nossos paineleiros e via sacra, já que o João Nogueira Dias, o seu substituto, é um acérrimo defensor de Massimino, está preocupado com a via sacra e com o futuro da via sacra?
Não, porque penso que o Francisco Mota terá a grandeza de espírito de separar as coisas e manter-se ativo. Sim, manter-se ativo. Uma coisa é Braga, outra coisa é Massiminos. Francisco Mota, apesar de tudo, tem um lugar muito especial claro. Para Massiminos no seu coração e irá continuar como um dinamizador da via sacra. Penso que sim.
Muito bem, isso foi um comentário político. De uma frase que parecia aquelas
flashes. Se lhe toca no coração.
Eu mando em Massiminos, é a sério.
Não consegue
falar. Embora eu não participe na via sacra, porque não fui convidado, senão era capaz de desempenhar um ou outro papel com galhardia.
Não estiveste em seus chouriços, como é bem não. A panagem da gente
Massiminos. Mas penso que a geringonça massiminense irá ficar salvaguardada, porque Francisco Mota é um ativo político que, mesmo não estando em funções, tem um peso na nossa cidade que... Move montanhas.
Muito bem, muito obrigado. Vamos olhar para o próximo tema e é importante destacar aqui. Percebemos que o mercado provisório que está patente junto ao edifício que alberga alguns dos serviços da Câmara Municipal, junto à Igreja do Populo, foi tido aqui como uma opção política e, por isso, não vai entrar nas contas finais do mercado municipal de Braga. Eu sei que o substituto do José Ferraz tem aqui algo a dizer sobre este tema. Vamos então a isso.
Tenho a dizer sobre essa questão e tenho também, desde logo, a dizer sobre a própria obra do mercado, que fiquei surpreendido com a notícia de que a obra que iria derrapar em termos de prazo de execução e em termos de orçamento, porque, pronto, não é, quer dizer, não é todos os dias que isso acontece em Braga, não é?
Sim,
uma,
claro.
Uma obra grande,
não me lembro,
uma obra grande da Câmara derrapar em termos orçamentais. Assim, de repente, só se for, por exemplo, o fórum, não é? Só se for o fórum. que me lembro,
mesmo
do fórum.
E foi,
é, foi assim. E o estádio, mas tirando o fórum e o estádio, também não há assim mais nenhuma obra.
Não, não.
Portanto, podes fechar aí a frase, não há mais nenhuma obra.
Pronto. Mas a inovação, neste caso do mercado, é que a derrapagem começa quase a seguir à obra começar. Portanto, praticamente a obra não começou e já está a derrapar. Já se sabe que vai demorar mais e que vai custar mais. Isto em drift é quase como ter a primeira e puxar o travão de mão e depois ir ali com o carro a forçar. Bem, o economista Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga e economista, frisa que o mercado provisório, como o Daniel disse, o mercado provisório foi uma opção política que, portanto, não deve ser incluído no custo total do mercado municipal. Portanto, ficamos a saber que, de acordo com esta norma contabilística e de relato financeiro, o número 23 do SNC de Ricardo Rio, e aqui o SNC não é naturalmente o sistema de normalização contabilística, mas é o sistema de neutralização de culpa, os gastos decorrentes das opções políticas não devem ser considerados na contabilização do gasto total das coisas. Portanto, se não andasse Ricardo Rio há 7 anos a fazer outra coisa, se não desculpar-se com o custo das opções políticas de Mesquita Machado, isto até fazia algum sentido.
Sim.
Portanto, mas se aplicarmos esta nova norma de relato contabilístico e financeiro do SNC à versão Rio, podemos verificar que, afinal, ao contrário do que as penhoras às contas municipais indicam, o município até goza de uma pujante saúde financeira, não é? Se tirarmos as opções políticas, isto fica bem. O orçamento até está, o balanço está espetacular. Por exemplo, o estádio. A contratar o arquiteto Souto Moura foi uma opção política na altura.
Não
podia Machado.
Contar.
Não conta. Não, naturalmente que claro, não conta. Claro. Essa opção política. Já nem falo da opção política de optar pelo projeto mais caro, que também ela é uma opção política. Portanto, tirando isso, o estádio custou o quê? Não sei, vocês têm...
20 milhões.
Exato, 20 milhões. O resto foi o custo das opções políticas, não é?
Foram opções políticas.
Por exemplo, o fórum. A opção política de pôr lá tanto capote, por exemplo, não é? Foi o capote, aquelas camadas extra de capote foram opções políticas. E as cadeiras, é tudo opções políticas, portanto, vai ficar mais barato. A opção política de Ricardo Rio de exigir que os trabalhadores da Câmara trabalhassem 40 horas. A diferença da indemnização também não entra, não é custo, porque foi uma opção política, portanto não se contabiliza. E é isso, portanto ficamos a saber que, de acordo com esta visão de Ricardo Rio, as opções políticas não são contabilizadas como custo e, portanto, o orçamento, o balanço de Braga está ótimo.
Muito bem. Acha que também está ótimo o seu substituto João Nogueira Dias?
Eu queria falar. Eu acho que está ótimo.
Está ótimo.
Mas já queria dizer que já está ótimo.
Está bom. Falta um bocadinho de sal, mas.
Sal, mas sim. Eu penso que, já que o José fez uma análise tão detalhada na parte política e contabilística, eu não tenho autoridade, nem os conhecimentos, nem o brilhantismo do José para me sobrepor a essa análise. Vou falar da parte social, dos riscos sociais que existem.
E etnográfica?
dos riscos sociais e das implicações culturais desta derrapagem, para usar um termo mais ligado ao automobilismo.
O derrape, como eu às vezes vejo no...
O derrape financeiro, o derrape. O derrape.
Ora bem, internacional.
Eu penso que Ricardo Rio frisa que os comerciantes estão muito contentes no mercado provisório. Estão a gostar, aumentaram as vendas e estão a gostar de lá estar. Eu temo que, se nós prolongarmos a obra do mercado definitivo, o verdadeiro, por mais 4 ou 5 meses, eles depois não vão querer voltar, porque, entanto, habituaram-se a estar ali.
Passa a ser o outro provisório.
Exato.
Eles ficam ali sempre e só quando chover mais ou se furar uma
Sim.
barraca...
Não, eu tenho uma resolução para isso. Lá está, porque na parte cultural e etnográfica...
É mais
comigo. Portanto, eles, os comerciantes, vão fazer uma rebelião para não saírem ali, porque, entretanto, habituaram-se, criaram raízes e já gostam do vizinho e os clientes já estão habituados a ir lá. Os próprios clientes, que também gostam de lá ir, adoram a praça com aquela configuração, também pode haver uma revolta social, porque as pessoas habituaram-se a passar ali a ver aquilo e agora se tirarem...
É pagar uma conta da Algéria e comprar um molhinho de couves.
É
normal.
Isso.
É o balcão
e, portanto,
único.
O que eu propunha era, para manter a paz social e para aproveitar um equipamento, o que fazíamos era, mantínhamos o mercado provisório para sempre, mas não dizíamos que era definitivo, que era para não dar na pestana. Era
magia.
Era provisório para sempre. E utilizávamos o mercado, que entretanto foi requalificado, como espaço cultural e era apresentado como uma das bandeiras para a Capital Europeia da Cultura 2027, podendo juntar-se, e agora vou citar Lídia Dias, ao nosso Galécia. E, portanto, nossa, penso que dá para utilizar. E depois, se sobrar uma outra sala lá, ou um espaço, pode-se usar para laboratório de inovação social e cultural e coisas. E media arts.
Não está arrendado.
Faz de tudo. Uma sala de tudo.
Faz de tudo?
Não. Isso penso que o Nuno Melo ainda não está.
Já falamos sobre o CDS.
Penso que o Nuno Melo não está ligado a este projeto.
Muito bem, obrigado ao substituto do João Nogueira Dias, substituto do Luís da Rosa Gomes.
Não, só acrescentar isso, que é bom separar as opções políticas das outras, né? Porque assim a derrapagem é em dois setores, né? Vai haver derrapagem, porque está a haver, né? Já há custos a mais na reconstrução do mercado, e vai haver custos a mais porque vai ser necessário arrendar ou alugar as tendas por muito mais tempo, não é?
Isso é a opção política, mas não entra.
Isso é a opção política, não conta. Portanto, é no saco que é azul,
exato.
Não sei.
Cai em saco roto.
Portanto, não há problema.
Muito bem, vamos olhar agora para o terceiro tema desta junta de voz, desta reunião da junta, e ficamos também aqui a perceber que o referendo local sobre a alienação do Estádio Municipal de Braga, já aqui citamos também esta mesma infraestrutura, este referendo vai-se realizar no primeiro trimestre de 2020. Substituto do João Nogueira Dias, já tem a caneta pronta para pôr a cruzinha naquela pergunta que está a ser elaborada pelos técnicos municipais?
Sim, tenho a caneta pronta, mas não tenho ainda a decisão tomada. Porquê? Por causa daquilo que eu vou falar agora,
ainda
que
bem
é
que nós combinamos.
A campanha está em marcha. Forças movem-se neste momento na obscuridade para colocar os peões em jogo com vista à disputa da Taça de Portugal. Não, peço desculpa. Podia dizer mesmo agora com o relato de Luís da Rosa Gomes. Mas estão os peões em jogo para a campanha aguerrida que se espera. Vai ser aguerrida, certamente. Para o referendo do estádio. A favor do LIVE, temos já contratado o responsável pela campanha do LIVE do Brexit. Neste momento, Ricardo Rio não olhou a meios e investiu no maior especialista em campanhas do mundo digital atualmente, que foi Cambridge Analytica, Frost Analytica. Pronto, junto a essa tropa toda, está tudo a trabalhar já numa intensa e moderna campanha a favor do LIVE. Vai ser contratado, da mesma maneira que Boris Johnson e Nigel Farage tinham um autocarro a passear na cidade com os valores. Também há um autocarro da TUB que está lá parado, que vai ser todo pintado com quanto a gente gasta no estádio, e vai andar a passear por todo lado. Bairro da Misericórdia, bairro de Santa Tecla, centro da cidade, Praça da República, vai estar em showroom na Praça da República. Já completaram uma estrutura giratória ao pé do chafariz.
Que pões uma moeda e aquilo gira.
E portanto vai haver um autocarro com os valores de quanto a gente gasta no estádio. Estão contratados contabilistas que vão estar em canais do YouTube e também num intenso serviço de porta a porta. Eles vão tocar à campanha às 9 da noite e as pessoas dizem: não quero ter a cabo, não quero dar para a vossa instituição. Eles não,
eu
é
quero
isso.
Estádio,
não é para isso, exatamente. Eu quero um estádio, pagar centímetro não sei quantos milhões, dá não sei quantos. Não quero pagar. Então é por isso que tenho que votar no LIVE no próximo dia X, que também ainda está por terminar.
Fazer sondagem ao mesmo tempo.
E fazer sondagem.
O LIVE, se traduzir por português, deslarga,
não é? Deslarga. E vai ser este valor de quanto poupamos, vai ser desmontado em iniciativas, que é nós com o que vamos poupar, se vendermos o estádio, vamos fazer isto e aquilo. Para já, a lista ainda só tem publicações patrocinadas em revistas tipo a do Financial Times a dizer que nós somos espetaculares, quando na realidade não somos assim tanto. E também, finalmente, trazer os Scorpions aqui ao fórum. Isto é a campanha do LIVE. A campanha do Remain vai ter arquitetos a dizer que aquela obra tem um valor arquitetónico e patrimonial incalculável. Tem também das melhores ancoragens da Europa, como de resto os relatórios de engenharia civil têm demonstrado. E vai ter Salvador Indignado. Salvador vai se juntar à campanha. E a ideia é, ele aqui há uns anos, houve um jogo qualquer que o Braga não teve uma assistência, não teve muito público no estádio, e ele queixou-se e disse: mais valia se calhar levar o Braga para Barcelos ou para Guimarães para ver se enchemos o estádio. Ora, a campanha vai-se basear precisamente na ideia contrária, que é: trocamos de pessoas. Se vocês votarem pelo LIVE, nós trocamos de cidadãos. Salvador, que é a pessoa mais poderosa da cidade, vai nos despedir a todos e vai trocar por outros bracarenses. Portanto, eu estou em pulgas para esta campanha, não só porque ela vai ser politicamente interessante, mas porque posso decidir em que opção vou votar.
representante do...
José Ferreira estava a bocejar longamente enquanto eu falava. Portanto, ele está com interesse neste tema.
Não, eu percebo também aqui todo o interesse que ele está a guardar pela redação final desta...
Sim,
desta
da pergunta.
Da pergunta, porque isso vai determinar o sentido de voto dos substitutos do José Ferraz e do Luís Torres Gomes no primeiro trimestre de 2020, que é a única coisa que sabemos até este momento.
E que é certo, vai ser com toda a certeza.
O Luís Torres Gomes não vai votar, que é futebol, ele não se mete nessas coisas.
Isso é futebol, eu não ligo muito.
Ora bem, vamos então aguardar, sentados, pelo desfecho desta novela e deste referendo, e vamos também olhar, até porque estamos no início do ano, para aquilo que foram balanços feitos por algumas das figuras da cidade. Deixa-me destacar aqui o de Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, que fez um balanço e disse que 2019 foi o ano... E estou a falar a sério. Ele disse que foi o ano do património e do turismo. Substituto do João Nogueira Dias... Confirma ou desmente?
Confirmo, largamente, como de resto trago aqui. Ora, eu, segundo o Ricardo Rio, em termos de património, tivemos grandes feitos durante este ano. Tivemos a renovação, a inauguração da Pousada da Juventude, do novo espaço da Fábrica Confiança. Ah, não, peço desculpa, minha mãe me estava aqui este. O Laboratório de Inovação Urbano.
Estás a ler o programa antigo.
Sim, o Laboratório de Inovação Urbano, que ninguém sabe muito bem o que é, a Fábrica Confiança. Ah, não, peço desculpa, esta também estava aqui. A Ínsula das Carvalheiras, a Fábrica Confiança. Ah, não, esta também não. E o Convento de São Francisco. E talvez ainda tenha aqui um item, mas que é a Fábrica Confiança. Não, não, não.
A Ínsula das Carvalheiras é a prima da Tânia das Parretas.
Não sei, só
pergunto. Nunca é uma pessoa.
Só perguntando. As pessoas também fazem requalificações.
Exato, a Ínsula das Carvalheiras.
Há várias formas com recurso a Botox e outro tipo de técnicas de requalificar as pessoas. Portanto, estou de acordo com todos estes equipamentos. Foi, de facto, o ano património. E se há pessoa que estima e ama e protege o património bracarense, é Ricardo Rio, sem dúvida, como se pode ver ali na Rua Nova de Santa Cruz. Para além disso, segundo o nosso edil, Braga está na Liga dos Campeões da Visibilidade Internacional. Eu fico contente por isto. E isto apaga a tristeza de, no campo da cultura, da habitação e do trânsito, estarmos na taça do Inatel. Pronto, fico contente. No que diz, no pior momento do ano, ele coloca a penhora das contas, mas diz que vai pedir acesso ao vídeo ao árbitro para ver se ainda dá para emendar isto, se não somos iluminados.
Sou uma pessoa política, nem toquei.
É isso, basicamente é isso.
Muito bem, sobre esta questão, substituto a tudo isto, Torres Gomes.
É que os exames de Ricardo Rio... Salientes são muito interessantes quanto ao património, que o substituto de João já disse, a Pousada da Juventude, esse grande exemplo de património da cidade, e os Laboratórios de Inovação na Rua do Castelo. Sim. Curiosamente, nenhum dos dois pertence à Câmara, não é? Portanto, são dois edifícios que não pertencem à Câmara, que a Câmara requalifica, portanto, tem este lado.
O castelo é emblemático, mas a Câmara não quis comprar.
Sim.
Como toda a gente sabe, que é melhor arrendar um edifício emblemático do que ser dono, não é?
Sim.
Arrendar é que dá.
Olha, mas foi uma opção política.
Foi uma opção política também, arrendar.
E isso por um lado, e nos dois que são da Câmara, que é a Ínsula das Carvalheiras e o Convento de São Francisco, é a universidade que vai fazer. É pelo menos feito em parceria, no caso do Convento totalmente, e no caso da Ínsula em parceria com a universidade. Portanto, também é engraçado que nos pertencem à Câmara, a Câmara praticamente não tem intervenção. E intervém nos outros. Portanto, é uma nova forma do património. Não sei se...
Que lá fora já se faz.
É?
Faz-se muito.
Está em linha.
Está-se a fazer muito.
É, isto nas cidades de vanguarda é assim que acontece.
Já está em linha.
Porque lá em Pedra há muito que faz isso.
Sim, claro.
A reabilitação do gabinete do Presidente da Câmara já não foi neste ano, já foi no outro. Foi não é em 2000.
Foi no primeiro, que era quando ainda tinha mofo.
Sim, não a reabilitação, uma das... Também podia entrar aqui.
Património próprio.
Exatamente, mas podia entrar também. Mas não sei se foi este ano, se calhar já foi em 2018. Foi em 2018. Então se calhar não entra.
Não entra. Está então tudo dito sobre este tema. E do património e do turismo passamos para o hospital. Porquê? Porque o Bloco de Esquerda queixou-se que o hospital, neste caso... O parque do hospital, parque de estacionamento de automóveis, está a ser utilizado por turistas. Ora bem, a Junta não brinca, não é verdade? E o substituto do João Nogueira Dias fez uma exaustiva investigação sobre as implicações daquilo que o Bloco de Esquerda aqui denuncia. Vamos então a isso.
Eu sou a Sandra Felgueiras e a Ana Leal da Junta de Bois. Portanto, sou eu que tenho que fazer a investigação e tocar na ferida.
Tem familiares do Brasil, hein?
Não, por acaso tenho, mas já estão lá há muito tempo, não fugiram.
Sabes quem é que também tocava na ferida?
Quem? Sei.
O Trotsky e o Diego Ribeiro.
Bom, e eu se calhar com isto terminávamos aqui o programa. Bom, é verdade, os turistas estão a utilizar o Parque do Hospital como parque de estacionamento para os seus passeios em Braga. Eles já estão a estacionar, mas no futuro há a ideia, o projeto, isto está no Pelouro do Turismo aqui em Braga, e em parceria com a Associação Comercial de Braga, no futuro os turistas poderão visitar o próprio hospital. Portanto, em breve teremos influencers a tirar uma selfie na ortopedia ou a fazer um live na urologia. E eu penso que os lives da urologia irão capultar e alavancar também. Alavanca-se na urologia. O restaurante do hospital... Sim, quando corre bem, não é? No restaurante do hospital vai haver comida do mundo, vai haver sushi, comida mexicana, comida tailandesa e comida de outros sítios exóticos para receber os nossos turistas. E parece que já consigo imaginar os reviews no TripAdvisor do nosso restaurante do hospital, os influencers turistas a dizer: bom, de facto, a comida estava ótima, mas ao meu lado estava um senhor a tossir para cima de nós que corta um bocado o clima. Ou outro review a dizer: bonito espaço, mas o funcionário teve que abandonar para ajudar um doente a ir à casa de banho. Porque isto, na ótica do corte de funcionários, os funcionários do restaurante serão também
enfermeiros.
Portanto, no fundo, isto podia-se dizer que é corte de funcionários, mas usando o jargão da administração pública, isto é tornar mais eficaz a gestão, aproveitando recursos que já existem. E, portanto, os enfermeiros podem ser funcionários do restaurante.
E com um bocado de sorte podem também... levar a porrada, como tem acontecido.
Sim. Ora bem, exato, ao contrário.
Também dá uma injeçãozinha, então.
Sim. Basicamente, as camas do hospital, nesta lógica de aproveitamento de recursos já instalados, as camas do hospital serão também para receber turistas no futuro. Aquilo vai ser um grande hospitalojamento local que vai ser criado ali. E depois, os doentes vão ter que pagar para ficar. Isto porquê? Para promover a rotatividade. Para o doente não ficar ali, sei lá, é operado e ficar ali 15 dias a gastar uma cama. Não, paga uma diária, que é para incentivar a rotatividade e libertar camas para turistas, que é neste momento uma das grandes urgências de Braga, que até está a fazer mais um hotel na estação.
É o turismo hospitalar.
Exato, o turismo hospitalar, já se forem Claipeda, já faz estar 4 anos. O próprio parque de estacionamento, o pagamento, as tarifas estão a seguir esta lógica, porque antes o máximo que um utente pagava era 5€ e agora está-se a pagar 30 ou 40, é precisamente para se tirar o carro para mais turistas poderem lá estar.
Aumentar a rotatividade.
E no futuro consigo imaginar uma ótima e pacífica partilha de quarto entre uma velhota que foi operada a uma perna e um casal de ingleses que chegam bêbados às 4 da manhã. E, portanto, penso que será a estimular a boa vizinhança. Espero melhor para o futuro deste hospitalojamento local.
É um bom termo também aqui para fechar estes temas que temos para o programa de hoje. Digo para fechar porque vamos entrar agora numa fase nova, que é uma fase de previsões para a década que vem. Não sabemos se estamos a entrar ou não na década, é só para o ano, mas a Junta antecipa-se a tudo isso e a todas essas questões e polémicas e vai olhar para o que vai acontecer nos próximos 10 anos. Ora, temos 3 especialistas aqui, o substituto do Luís da Rosa Gomes, o substituto do João Nogueira Dias, o substituto do José Ferraz, conhecidos como Mestre Alves, o Bruxo de Faf e o Professor Chibanga, e por isso vamos começar aqui pelo substituto do Luís da Rosa Gomes, para nos trazer aqui aquilo que vai acontecer, poderá acontecer nos próximos 10 anos.
Pois, no meu caso, é tão rigorosa que é até uma retrospectiva. Portanto, eu consigo ver o que aconteceu na década de 20, né? E é isso que vou procurar relatar-vos, assim, de uma forma resumida. Aconteceram, apesar de tudo, bastantes coisas, mas na primeira parte da década não houve grandes novidades a nível de Braga. A única exceção foi o recurso anual a referendos. O primeiro foi logo o do estádio, depois logo a seguir, em 2021, após a conclusão do plano de mobilidade, foi lançado um novo referendo com a pergunta: tem a certeza que quer ver implementado o plano de mobilidade que pode resolver alguns problemas, mas implica, e agora em maiúsculas, inúmeras obras demoradas, dispendiosas e se calhar desnecessárias? Isto foi uma prática que se foi instituindo, portanto passou todos os anos a fazer-se referendo. E a mudança só ocorreu em meados da década, em 2025, por causa da limitação de mandatos. Nesse ano, Ricardo Rio foi impedido de candidatar-se e dos vários candidatos que estavam na corrida. O que se destacou mais foi Francisco Mota, que se candidatou por um partido que tinha tido algum protagonismo, mas nessa altura estava quase extinta, que era o Chega, e teve o apoio nessa candidatura do PSD e do PS. Lançou uma hashtag bombástica que ajudou a granjear muita fama e muitos apoiantes, que era nem Stalin nem Mesquita. E ganhou as eleições. por causa disso, a maior parte da população, jovens estrangeiros, em 2025 já nem sabia quem era Mesquita. Mas Mota conseguiu fomentar nos eleitores. Exatamente. Um clima de medo, não é? De que ele próprio soube tirar proveito, ao contrário dos outros candidatos. Ironicamente, nesta candidatura do Chega, foram os estrangeiros a dar vitória a Francisco Mota, que passou a ser conhecido, e ainda hoje é conhecido, em 2030, como o Presidente Mota. Ficou conhecido o Presidente Mota. O grande evento do Presidente Mota foi em 2027, como não podia deixar de ser, a Capital Europeia da Cultura, ex-eco com Oliveira das Meias, e que aproveitou o trabalho que tinha sido feito, tem que se reconhecer, por Ricardo Rio nos anos anteriores, fundiu a capital com a Semana do Mundo Rural, e o grande evento da capital, a meio da capital, foi o Festival Super Agro 2027. Foi o grande evento da capital.
Super Agro, pé de meio.
Isto parecia tudo lançado, 2027, portanto, para as eleições de 2029, mas o Presidente Mota cometeu um erro político grave durante o seu mandato, porque manteve a mesma frequência de festas que vinha de trás, mas limitou às juventudes. Criou essa regra, a festa é para a juventude, não é? O resto das pessoas devem ficar em casa. E isso criou um grande descontentamento e permitiu que Ricardo Rio surgisse em 2029, também com hashtag, a festa não vai parar. O que, junto com a promessa de resolver o nó de enfias, permitiu sacar o lugar ao Presidente Mota. Os pelouros do urbanismo do património da cultura foram extintos, foram substituídos por um novo pelouro da alavancagem. Ricardo Rio ganhou as eleições a Artur Feio, em 2029, que tinha sido candidato recorrente do PS e que obteve, tem que se frisar isso também, o melhor resultado de sempre, nessa altura, com 4 vereadores. Entretanto, a sede do PS já não é... A sede do PS já não é na João 21. Agora funciona no Lar Conde do Grolongo, mas não é pelo que estou a pensar. O PS continua a ter muita gente nova, é apenas por uma razão prática que funciona no Lar Conde do Grolongo, porque é lá que reside, em regime de pensão completa, o engenheiro Mesquita Machado, que é consultado com frequência pela liderança do partido e, portanto, facilita assim, em termos práticos, o funcionamento da concedia. A polémica do momento, agora em 2020, é uma novidade, é o nó de enfias.
Em 30, desculpa.
Em 2030, é o nó de enfias. Ricardo Rio tinha identificado uma série de soluções para o nó de enfias. Promoveu até um concurso de ideias para o nó de enfias, com soluções arrojadas para o nó de enfias. E a polémica é precisamente que quer alienar o nó de enfias, dizendo que o município não conseguiu as verbas necessárias para a intervenção que era necessária, que ganhou o concurso de ideias.
Muito bem, obrigado ao substituto do Luís Torroso Gomes por nos trazer aqui um balanço daquilo que se passou nesta última década. Ainda assim, nós estamos em 2020 e, sem entrar na futurologia, vamos entrar nas previsões até à próxima, até 2030, ou seja, para a próxima década. Bruxo de Faf, desculpe, José Ferraz, sobre este tema.
Bom, eu não tenho tantas certezas como o substituto do Lista de Arroso Gomes, também não tenho a mediunidade que ele tem para poder ver com tanta clareza e com tanto detalhe alguns acontecimentos-chave, mas tenho, porque sim, porque também sei ler as vísceras dos animais e as borras de café, consigo ver algumas previsões a 10, 11 anos relativamente ao futuro de algumas figuras da cidade e, portanto, eu lancei os búzios, mexi um bocado num fígado de porco e olhei e deu-me os resultados que obtive foram os seguintes. Prevejo que Ricardo Rio, até 2030, seja administrador da SONAI, administrador não executivo, portanto, só toma decisões, opções políticas, no fundo, é um administrador não executivo. Miguel Bandeira será, vai haver uma fusão de organismos e vai ser criada uma comissão de festas de Braga, portanto, que engloba o São João, o Braga Romano e a Noite Branca. Miguel Bandeira será o presidente da comissão de festas de Braga até 2030. João Rodrigues, o vereador João Rodrigues, vai ser comandante da Polícia Municipal e presidente do Conselho de Administração da empresa de estacionamentos urbanos de Braga, portanto, pela aptidão que ele tem para a fiscalização e para a segurança. Lídia Dias será a presidente do Rancho Folclórico de Santa Lucrécia de Algeriz em 2030. Olga Pereira, Olga Pereira será em 2030 administradora do estudo, aliás, na sequência de uma história que já se vem repetindo, portanto, primeiro chefe de gabinete do Presidente da Câmara, depois vereadora, e passará depois, naturalmente, a administrar o estudo, como é a tradição em Braga, aliás, como manda a tradição. Francisco Mota, que já aqui foi falado, e aqui estamos, temos algum acordo, será deputado pelo Chega, eleito pelo círculo eleitoral de Massiminos, e será também candidato à liderança do partido com o lema Capultar Portugal. Altino Bessa. Altino Bessa.
Esta é Capulta, é um grande tema. Grande...
Eu penso que...
Altino Bessa. Altino Bessa será jovem agricultor e fundador do PVT, que é o Partido do Verde Tinto.
Ok.
Mesquita Machado será presidente da Câmara de Braga, naturalmente. António Salvador, prevejo que seja autarca ou se empregada que lhe empresta a casa se fartar dele sem abrigo, também há estas duas hipóteses.
Sim.
Se empregada se fartar dele, pode ser. O arcebispo de Braga, prevejo que seja bispo de Braga. E o Cónigo Melo, também tem uma previsão, não só para vivos, mas também para mortos. Cónigo Melo vai ser canonizado até 2030. Dois milagres, os dois milagres que são exigidos pela congregação, acho que é a Congregação Pontifícia da...
Sim.
Que exige dois milagres. O primeiro é o desaparecimento do Padre Max e o segundo é a multiplicação dos sobrinhos e afilhados. Serão os dois milagres do Cónigo Melo que lhe vão permitir ser sempre. Prevejo também que até 2030 o Sporting Clube de Braga seja campeão nacional, com a vitória de Guimarães em segundo lugar, o Gil Vicente em terceiro, o Moreirense em quarto e o Águias da Graça, que vai ser comprado pelo Barroso e pelo Caroglã, em quinto lugar. E pronto, são estas as previsões para a década. Para a década.
Para a década. Ao longo da década.
Ao longo da década. Xaxibanga.
Muito bem. É bonito. É, nós vamos ter que guardar estas previsões e depois daqui a 10 anos, que a Junta vai existir daqui a 10 anos. Se o Praça do Município tem 13, nós vamos ter 14, pelo menos. Ora, que é para ver quem é que acertou. As minhas previsões são completamente diferentes. Embora haja aqui um ponto em que se cruza, que é, sim, Francisco Mota vai ser líder do Chega. É a minha previsão. Estive a lançar búzios, contactar uma civilização extraterrestre que tem acesso à mecânica quântica e outro tipo de coisas complicadas que não sei explicar aqui. E consegui... e também falei, entretanto, com o Marcos Mendes, com o Pacheco Pereira, e eu próprio fiz as minhas cogitações sobre o tema. Francisco Mota será líder do Chega. No PSD, Montenegro, Rio, Carlos Moedas, Miguel Pinto Luz e todos os outros putativos, Pedro Duarte e todos os outros putativos, Hugo Soares e todos os outros putativos candidatos irão andar à bulha uns com os outros, muito à bulha, e depois o poder vai cair no colo do Ricardo Rio, que vai ser líder do PSD. Altino Bessa, por seu lado, vai ser líder de uma boate em Portimão com o adjuvado na altura, não sei, isso não consegui prever, essa parte estava difusa na parte da mecânica quântica, mas alguém vai com o adjuvá-lo com grande galhardia, certamente, porque ele constitui sempre equipas competitivas.
Tem que ter pulso firme sempre.
Sempre. Arthur Feio vai duplicar o reconhecimento junto dos cidadãos, vai passar a haver 6 pessoas que o conhecem, que sabem que ele é, o que é que ele pretende, enquanto que António Salvatore vai ser presidente da Câmara de Braga com o Sapinto como vereador do urbanismo durante 3 meses. Depois vai dizer que agradece o trabalho dele e vai arranjar outro com menos experiência. Vamos ficar em segundo lugar na capital da cultura. É parte triste. Em 2027 vamos ficar atrás de uma cidade de Zeca qualquer da Lituânia. Qual? Oliveira das Mães. Pode ser Oliveira das Mães. Que não é na Lituânia, mas pronto, vamos ficar em segundo lugar, mas nós, bracarenses, sabemos dar a volta às situações, sabemos levantar-nos em momentos de adversidade. E o que é que vamos fazer? Vamos fazer uma grande campanha como a segunda cidade europeia da cultura. Que é o que nós fazemos. Nós fazemos grande bandeira de sermos segundos em tudo. Vamos ser a segunda capital da cultura e vai ser uma espécie de capital da cultura low cost, que é, se não quiseres ir à verdadeira, que é mais caro, tens aqui a segunda, que é mais em conta. E, portanto, vamos fazer muito dinheiro com isso, muito sucesso para a cidade. Pedro Sousa, até 2030... Entretanto, Pedro Sousa vai se chatear e vai avançar para a liderança do PS Braga. E até 2030, tenho a certeza absoluta que ele conseguirá terminar o texto da moção estratégica. Portanto, nem 10 anos ele consegue redigir o texto da moção estratégica para se candidatar à liderança do PS Braga. Termino dizendo que a Fábrica Confiança vai ser requalificada pelo grande presidente António Salvador e irá ser um pavilhão de futsal para jogar o Braga. E pronto, é o que eu tenho para 2030. Olha o que eu tenho. Se não gosto, eu para a semana já não venho. Também não há.
É isso mesmo. Realmente não há para a semana, só daqui a 15 dias. E é assim que fechamos esta edição da Junta de Voz. Nós ainda regressamos. Para quem só chegou agora, quer ouvir, pode ouvir a partir da manhã em podcast. Se não, na sexta-feira, a partir das 9 da noite, vamos para o Aço, tudo correr bem. E passado 2 a 15 dias, regressamos para uma nova emissão. Até lá, continuamos na nossa página no Facebook, onde nos podem acompanhar sempre a mandar bitites, como nós fazemos também às outras pessoas. Um abraço a todos, foi um gosto fazer chegar esta reunião 44 da Junta e vão pensando também em prendinhas para nos dar, porque está a chegar o programa 50 e queremos aqui uma emissão especial da Junta para todos vós. Vão pensando aí em alguns desejos, nós também vamos pensando nisso. Um abraço a todos, tenham uma boa semana e até de hoje a 15 dias. Boys. Boys.